Eu sou o Brian Riz e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 4 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente, pra gente bater um papo, falar da vida e principalmente pra gente ouvir histórias que esse convidado tenha vivido e escolhido pra contar pra gente aqui no podcast. Hoje eu vou ligar pro Rodrigo Cosma, um cara que a gente acompanha a vida dele aí desde o segundo episódio do Eu Tava Lá, que na verdade foi a primeira gravação, né? Eu acabei publicando fora da ordem, foi um planejamento que eu tive lá na época e o Cosma acabou sendo o episódio número 2, mas que é um episódio muito famoso, né? Onde ele conta a história da ninfomaníaca de Barra do Ribeiro, que inclusive é uma das histórias do meu livro. Se você não conhece ainda, o Eu Não Tava Lá é um livro onde eu conto 30 grandes histórias que eu vi aqui nesse podcast e me diverti muito escrevendo. Sei que muitas pessoas também se divertiram lendo. Se você ainda não conhece o livro, acessa aí, eutava.lá/livro. Lá tem o link para você comprar a versão física e também a versão digital. Lembrando que a versão física talvez já tenha esgotado, eu não sei se você está ouvindo isso muito depois de que eu gravei, dá uma clicada lá no link e vê se tem, se tiver aproveita porque vai acabar. E a versão digital está sempre disponível, então aproveita também para ler, tem inclusive como ler um preview ali, dá para ler 3 histórias, 2 histórias e meia do livro, dá para entender bem o formato do negócio, acho que você vai se divertir bastante, beleza? Hoje ligo para o Rodrigo Cosme e eu queria só dar um aviso aqui no começo desse episódio, de que esse é o último episódio do Eu Tava Lá em 2022, a gente volta em 2023 depois de um hiato aí, de um período de férias, com um formato um pouco reformulado e algumas coisas que eu quero implementar aqui no podcast, mas que não tô conseguindo fazer com o carro andando, né? Então vamos dar uma parada, organizar um pouco as ideias, organizar as coisas e em 2023 a gente volta aí mais fortes do que nunca. Antes de começar, só dar um recado muito rápido, lembrar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, alura.com.br/promoção/eu. Eu Tava Lá, acessa aí que você garante 10% de desconto para começar a estudar na melhor escola de tecnologia do Brasil, a melhor escola de tecnologia online do Brasil, que já é muito barato no preço cheio e agora te dá 10% de desconto para você estudar e acessar os mais de 1000 cursos que eles têm lá, sempre com updates, atualizações, coisas que vão ajudar você a ser um profissional ainda melhor do que você já é. alura.com.br/promoção/eutavalá, acessa aí e continue agora ouvindo este episódio com o Rodrigo Cosma, que vai atualizar a gente sobre acontecimentos de sua vida. Eu não sei pra que lado esse episódio vai, mas eu falei pra ele, cara, se tu puder contar uma história de Natal ou relembrar alguma coisa de Natal que seja legal, esse é o último episódio do ano, então talvez a gente encontre com o Natal nesse papo que vem aí com o Rodrigo Cosma agora. Alô, Rodrigo Cosma, boa tarde.
Boa tarde, seu Brian. Eu queria dizer que você está certíssimo de ter saído de Porto Alegre, porque aqui está um inferno, é um inferno na terra, é um calor, um inferno, um laser, sol.
Como é que está agora a temperatura aí?
Temperatura tá. Sabe que o problema é quando o cara tem só um ar-condicionado, né? Eu tô de caverna aqui, né, no meu quarto.
Sim.
Eu preciso de um ar. Inclusive, tu começa a morar sozinho e tudo tem. Tu tá, é como se fosse o final do arco-íris, né? No final do arco-íris tem uma TV nova, tem um notebook novo.
Sim.
Então, o cara vai querendo alguma coisa pro futuro aí. Uma das coisas é o ar-condicionado novo também pra cozinha. Pra cozinha não, pra sala. Mas eu tô aqui em formato.
Deixa eu comentar 2 coisas sobre isso. A pior coisa é não ter ar-condicionado em lugar nenhum, que eu nunca tive em casa, que é um plano de vida, mas que me preocupa muito a conta de luz. Porque eu não sei aí em Porto Alegre como é que é, mas eu moro num apartamento pra... Ah, sei lá, tem... Ah, não falo o tamanho do meu apartamento, que vai parecer que eu sou escroto. Mas é um apartamento grande. E ele não tem nenhum ar-condicionado, porque a conta de luz já é cara o suficiente, só pelo tamanho que ele tem.
Eu não acredito. O único paulista sem ar-condicionado.
Devo ser, cara. Mas eu fico pensando assim, eu acho que eu aguento passar calor uns 3 mesinhos pra não ter que pagar R$1.000 de conta de luz depois, assim. Porque é meio isso que chega pra galera que tem ar, né? Tu tem ar aí, né?
É, eu tenho ar, não chega tanto. Quando tá bandeira vermelha 2, chega a R$600, R$700 no verão, no auge do verão.
Não acredito.
Eu deixo ligado o dia inteiro. Mas eu uso, né, naquela parada, assim, eu tento usar menos do que, né, menos do que eu queria, mas é isso. Sim. Aí. Uma coisa que tá me incomodando muito é meu chuveiro, né, porque ele tem 4 temperaturas e para calorento é um inferno, porque a temperatura mais fria que tem antes do gelado
tá.
É um morno muito quente, e eu gosto de um gelado quase morno, aquele que tinha 10% quente, só pra não dar aquela, o lombo não ficar gelado.
Entendi.
E tu sabe a regra universal da humanidade, né?
Qual?
Se o lombo aguenta, o resto do corpo aguenta, né? Tu vai entrar no rio, numa piscina,
entendi,
tá no chuveiro. Se o lombo aguenta, todo o corpo aguenta, porque é o lugar mais sensível pra água gelada.
Entendi.
Quando o lombo se acostuma, o resto se acostuma.
O resto vem. Então o jeito de acostumar com a água é entrando de uma vez só.
É. Já ia falar uma coisa antes de tudo, né? Que eu consegui ganhar uma eu não sou de uma pessoa de que aposta, né?
Uhum.
Inclusive hoje, qualquer pessoa que faz podcast, não sei tu, mas todo mundo que faz podcast, tirando o Brian talvez, acende uma vela para Nossa Senhora do aplicativo de apostas, né? Porque tem medo de... Porque é a coisa que mais tá patrocinando, né? Patrocina tudo, só mais que cripto, inclusive. E aí o que acontece? Eu não sou de apostar, mas um dia rolou aqui, eu vou contar de duas figuras folclóricas famosas no Rio Grande do Sul, que é o Arthur Gubert, né, que já fez Pretinho Básico comigo, etc e tal, uhum. né, aquela coisa toda, e o, né, faz um caixa preta, inclusive, e o Pedro Manioto, que é o Alciamar,
uhum.
tem trotes dele que chegaram a milhões e milhões de views ali, são maravilhosos, quem nunca ouviu o trote do Toretti perdeu, porque é o Ipsi Dispsis, é a obra-prima, não lembro qual é a palavra no latim para isso, mas é o canto do cisne do Pedro, mas canto do cisne é quando o cara vai antes de morrer, né?
Mas isso tá disponível ainda, né? Se alguém quiser ouvir.
É, exatamente, é a grande obra. Toretti Alcemar, bota lá que tu vai ver. Então, eles estavam no aniversário do Arthur e eu decidi apostar ali no momento, porque eu tinha certeza de uma coisa. Eu falei, o Lula vai ganhar. E aí o Pedro, então tá, quer apostar? Daí eu falei, quero. Daí o Pedro botou assim, R$1.000. Daí eu falei, mil. Daí ele, não, R$3.000. Daí eu, R$3.000. Daí eu, ele, assim, R$6.000. Daí eu, R$6.000. Daí a Mica, minha namorada, que talvez, né, dê um oi. Ela falou assim, não, R$6.000 não.
R$6.000 é muito.
E o Arthur rindo, cara, tá louco, mano, o Bolsonaro vai ganhar. Daí eu falei, R$3.000, né, Pedro, R$3.000. Então aí o Pedro, pra ser bonzinho comigo, ele falou assim, seguinte... 3 para 1, né? Se eu ganho, eu te dou 3 mil. Se tu ganha, tu me dá 1.000. Daí eu falei, perfeito.
Porra, que isso? Mas essa aposta aí, ele tava muito convicto, então.
É, ele tava convicto a full, né? 3 para 1, né? Muita coisa. E aí, né, deixei assim. Aí quando rolou o segundo turno, aquela coisa toda, eu não conseguia, né, quase... Não, eu dormi naquele momento entre fechar as urnas e começar os resultados uhum. a fazerem mais sentido. Eu dormi para cortar essa minha ansiedade um pouco. E aí eu acordei, e aí quando ganhou, eu só mandei pra ele, e aí, mano, Pix ou...
Vai ser no Pix? Não, cara, eu tinha certeza que o Lula ia ganhar também, mas eu acho que é ali, pessoas né? que apostaram nisso devem ter passado mal naquela noite, porque eu achei que ia ser mais tranquilo. E
é, exatamente,
foi, né?
quando
foi
começou isso. a sair notícias de ônibus parado, falei, me ferrei, não liguei que podia dar merda.
Perdi meus milão. Mas não, tu fez uma boa aposta. Eu acho que, inclusive, essa é a dica. Eu não tenho nenhum patrocinador de aposta. Já recusei muitos, inclusive, mais do que eu gostaria, porque nunca nenhum me passou a confiança assim, de que era legal pra uhum. poder indicar pra galera, né? Mas eu acho que essa é a dica, assim. Se tu vai apostar, aposta de um jeito que tu ganhe muito se ganhar e perca pouco, né? Proporcionalmente à possibilidade
é
de ganhar. Que eu acho que é impossível em qualquer site de aposta, só se tu for com um amigo mesmo.
Não, eu acho que funciona, na real, o que ele fez é uma parada que funciona. Se tu acha, tem certeza que Marrocos vai ganhar do Brasil, provavelmente uhum. tu ia ter 4 para 1, né, alguma coisa assim. Mas aqui no Rio Grande do Sul tá rolando a guerra dos aplicativos de aposta, tem uns aí que é pegar os creators dos outros, os influencers de um de outro, aí fazem talaricagem de influencer, é, o negócio tá louco.
Tem que botar a cláusula de exclusividade.
Ah, tem isso também. É uma das coisas que eu queria contar, né, que eu ganhei essa aposta, inclusive essa aposta tá, acabei passando pro meu sogro, porque ele tá fazendo mais 2 apartamentos, Airbnb, updates da vida do Cosmo, né?
Não, isso é importante, cara.
Novos capítulos.
Isso é importante, eu quero saber sobre teus Airbnb, teus investimentos aí, mas antes só pra completar uma outra coisa, que tu falou que eu fiz bem de Porto Alegre, e na verdade eu nunca morei em Porto Alegre, essa é uma fake news que existe aí na internet, porque eu morava em Rio Grande, né, eu saí de Rio Grande direto pra cá, e eu conheço Porto Alegre muito pouco, cara, que me frustra com relação a pessoas que me mandam mensagem dizendo, Brian, estou em Porto Alegre, qual o melhor X para eu comer? Ou coisas assim. E aí eu não sei, porque eu fui em Porto Alegre umas 3 vezes na vida e das 3, acho que 2 eu tava vindo para São Paulo, que era só a escala ali, né, para pegar o voo no Salgado Filho. Mas, cara, qual que é o melhor X de São Paulo para eu poder dizer para as pessoas depois? De São Paulo, não, de Porto Alegre.
Ah, se tu quer um X quintessencial, que é básica. O que é quintessencial, né? Que tem as características mais universais do que é um X porto-alegrense.
Tá.
Eu diria, eu não digo, não é necessariamente o melhor X, mas é o X que tu vai dizer. Esse X aqui é um X de Porto Alegre.
Entendi.
É o X do Cavanhas, né, de carne sem ervilha.
Tá.
Quem bota ervilha não dá. Com a maionese do Cavanhas. Que também é uma maionese que tem essencial, né? Talvez não seja a melhor, mas é a que mais sabor de maionese de cheese de Porto Alegre.
Entendi. E pior que eu já fui no Cavanhas, é meio perto da Redenção, não é?
Tem um lá, tem um CB, tem 2, tem o Cavanhas com estacionamento, Cavanhas sem estacionamento. Já fui muito com o Alex, inclusive com o Thiago, todo mundo, a galera... Inclusive o CLJ, e eu acho que como a gente tá muito perto do Natal, não sei até que dia a gente vai colocar esse podcast aí.
Então, esse episódio aqui, ele tá indo pro ar no dia 19, aliás, não, mentira, no dia 12 de dezembro, que é ainda um pouco longe do Natal, mas ele é o episódio que anuncia as férias do Eu Tava Lá. Depois disso, a gente vai ficar um período aí sem publicação, coisa que nunca aconteceu em 5 anos de podcast, e volta só em janeiro. Então, o momento de falar de coisa de Natal é agora.
Ah, fechou. Eu cheguei a fazer algum episódio sobre as minhas teatros de Natal, porque eu queria falar sobre eles.
Tu falou.
Eu gosto tanto deles.
Tu falou, mas faz muito tempo, eu já nem lembro também. É, acho que deve ter sido no primeiro ano, ou no segundo ano de podcast.
Sim. Antes de falar sobre isso, eu queria só dizer eu tô com mais um cachorro adotado. Ah, não, Airbnb, né?
Airbnb, não, tá calma aí. Eu já ouvi o spoiler ali do cachorro, quero saber dele depois. Mas tu, da outra vez que tu participou aqui, tu falou que tu tava com uns negócios de mel, umas paradas assim, e tu falou também do Airbnb. Que aí eu agora tô na dúvida se tu falou isso gravando ou se tu falou isso offline pra mim depois. Mas tu até considerou de passar um ano novo lá e tal. E eu falei, pô, vou ver isso aí porque eu nunca mais passei ano novo no Sul. Deve ser legal.
Eu vou dizer que eu tenho um sonho de, sabe, amigos casal? Eu queria ser muito amigo de casal teu e da tua namorada. Nós assim, eba, vamos viajar juntos, vamos
pegar uma, fazer coisas. Uma casa em Miami e jogar no, nos cassinos de Las Vegas.
Porto de Galinhas.
Porto de Galinhas, forte.
Eu descobri a origem da palavra Porto de Galinhas. É terrível, é horrível. É tipo dark, dark, dark.
Por quê?
Nem vou falar. Procure no Google. Por que, que é galinha, Porto de Galinhas? Ó, é triste a história por trás do nome.
Não, mas agora pode tu me conta, porque pode se todas as pessoas vão pesquisar isso aí, vão saber, eu não sei ainda, eu não vou pesquisar. Me conta aí.
Tá. Não, tem a ver com não poder mais vender pessoas escravizadas.
Credo.
E em vez de falar que tinha escravizados, tinha galinha. Aí tu falava, lá tem galinha, alguma coisa assim.
Que horror, desse cara. Tipo.
É.
Que horror.
Pode ser fake news, né? Pode ser fake news, mas eu acho que é verdade.
Faz sentido outros, que seja.
Tem outras cidades com nome, inclusive se dá um baita do podcast, o cara sempre quer fazer um podcast cidades com nomes sinistros, a origem deles, né? Tipo, tem aquele do... no Santa Catarina tem as praias em que eles matavam baleias, aí tem a Praia da Baleia Morta, não é? A Praia do Matadouro, umas paradas assim.
Tem uns nomes assim, eu já vi. Cara, que bizarro. Não, o mundo ele é bizarro hoje, mas ele já foi muito pior, né?
Deixa eu parar o Lineu aqui. Lineu começou a se atacar aqui.
Entendi, eu ouvi brevemente um barulho de cachorro. É bom contextualizar que Lineu é teu cachorro, né?
Isso aí, exatamente. Vamos no Airbnb, então.
Vamos no Airbnb, isso.
Eu tenho um Airbnb maravilhoso lá em Maratá, que é 1h30 de Porto Alegre, do lado de uma cachoeira, uns 400 metros de uma cachoeira linda. Ele tem um terraço absurdo, com uma vista em que, né, o morro da parte de trás da casa da Mica, que é super rural, super bucólico.
Uhum.
Aqueles poetas todos que morrem com doença de pulmão lá, todos morreram nesses lugares, né? Porque sempre tem uns poemas mais né, sobre o sonho rural e tal.
Sim.
E aí aquele morro sobe, é lindo, assim, as casinhas, as araucárias e
quando
tal.
Quando tu fala um Airbnb, é literalmente um apartamento ou uma casa disponível no Airbnb que as pessoas podem, inclusive, procurar agora enquanto tu descreve, né? E ver o anúncio.
Exatamente. Tá, apartamento a poucos metros da cachoeira, se tu botar Maratá, bota isso no Airbnb, aparece. Ou o group.house no Instagram, que tem ali o linkzinho já. E aí tem um terraço lindo, tem uma banheira que aquece, tem uma redezinha. E, além disso, tudo no terraço também tem uma churrasqueira. Tu sobe por uma escada caracol. Né? Que não é a melhor escada do mundo, mas era a única que dava pra colocar ali. E a gente se ferrou esses dias, cara. O meu sogro, ele inventou de botar uma bandeira do Brasil, né? Na frente da casa. Isso dá errado, porque tu tá lidando com um cliente, tu nunca sabe quem vai lá e ele tem todo o poder de comentar o que ele quer, né?
Sim, mas isso era Copa do Mundo ou não?
Então, foi pós-Copa do Mundo, mas a bandeira abarrotada ali, sujinha, ali, parecia que tava mais tempo.
Ah.
Foi um guri lá e, cara, detonou o lugar, assim, falou um monte de coisa, né, talvez até verdade, mas foi o único comentário negativo desde que a gente começou e foi logo depois que o meu sogro botou a bandeira. E a gente já tinha brigado com o nosso sogro, né, de falar assim, cara, seu Mauri, tira a bandeira e tal, porque pode dar merda. E ele, não, deixa uma bandeirinha ali. Aí deixou. Aí deu esse caô todo. Mas eu acho que ele aprendeu a lição porque ele tirou a bandeira, né? Minha amiga ficou
Não, nenhum patriota aguenta uma reclamação no Airbnb. Isso aí.
E eu fui atrás do cara, né? Fui tentar falar com ele, tipo, cara, a gente não é, né? Foi um engano. Foi só meu sogro que era. Aí só que eu falei com o cara e o cara não era o mesmo cara que tá. Era um outro cara.
Puta
que eu procurei no Instagram, né? Sem um sobrenome, só procurei pelo primeiro nome, vi a foto parecida, fui falar. Aí daqui o cara assim, Cosma, do nada o Cosma, porque, né, algumas pessoas me conhecem aqui, né? Do nada eu acordo, tá o Cosma falando comigo, cara, não era eu.
Isso é uma história fantástica, pela perspectiva do cara, que é só um cara normal, que te conhecia do rádio, eventualmente, ou da internet, dos podcasts, enfim, e aí daqui a pouco o cara acorda e tem o WhatsApp, é tipo tu receber, assim, uma mensagem do, sei lá, do William Bonner, assim, o WhatsApp.
É, mano, não fala mal do meu Airbnb.
Pô, direct no Instagram. Caralho, que bizarro.
É, eu tentei dar o carteiraço do verificado, né? Que não funciona tanto quanto eu pensava que funcionaria. Mas às vezes a pessoa diz, opa, tem um verificado falando comigo. Nunca acontece, né? Só nos meus sonhos.
Muitas vezes a pessoa nem vê igual. No Instagram não tem essa vantagem, né? Porque às vezes tu é verificado, mas tu manda uma mensagem e tu vai parar lá naquelas ocultas. Sim, eu sei porque acontece comigo. Eu recebo direct de muita gente e às vezes eu vou lá naquelas ocultas. Que isso é um negócio que eu não sei se tu sabe, inclusive, mas muitas pessoas certamente não sabem. Que existem as mensagens filtradas do Instagram. Né, tem lá a caixa de entrada, a principal, a geral, sei lá como é que chama, e aí tem as filtradas. Só que se tu scrollar tudo até lá embaixo, tem mais um bagulho escrito mensagens ocultas, que tem que ser meio ninja pra clicar, inclusive, porque se tu arrasta ali, ele carrega, sei lá, 20, aparece esse botão, e daqui a um segundo ele carrega mais 20 e o botão vai lá pra baixo. E aí ali tem uma galera que tá na deep web do Instagram, assim, que eu não sei por que vão parar lá, mas muitos verificados também caem ali.
Então tá lá o Thiaguinho e a Xuxa falando contigo. Bah, Brian, adorei teu vídeo sobre coisa de caramelo.
E tá lá. Pô, porque por lixo, alguma razão o Instagram resolveu filtrar. Não tem sentido, mas olhem aí.
Inclusive a minha amiga viralizou, né, a Bárbara Sacomori, abraço. Pô, pra ela, que vi. Tem um podcast abanônimo, ela viralizou e foi seguida por Fábio Porchat, etc. E aí a Xuxa xingou ela, dizendo, ah, nem todo mundo do Rio Grande do Sul é assim. Só que a Barbie tinha feito um vídeo irônico, né?
Eu lembro.
Dizendo,
eu lembro.
Finalmente a gente vai poder comer cachorro e tal.
Eu vi esse vídeo, o vídeo é maravilhoso, e eu vi a repercussão que ele teve. Eu acabei vendo a repercussão depois, assim, eu vi quando ela postou o vídeo, porque eu já seguia ela, e aí eu curti e tal, mas, tipo, uma semana depois eu soube o tamanho que esse vídeo tomou, justamente pelo print da Xuxa xingando ela, que eu vi que ela postou no Twitter. E é difícil, né, cara?
Inclusive, eu queria saber se eu já falei, eu acho que tu foi citado por uma terceira pessoa que tu conhece também, que eu acho que o Brasil inteiro conhece, que é o Nego Di.
Fui citado?
O Nego Di, ele... ele falou, eu acho que foi ele que falou comigo sobre ti, dando sentido assim, bom, vou te explicar o contexto, tá?
Tá,
eu sempre tava fui curioso pra saber como é que era o Casa dos Guri, que é o X dele.
Tá.
O hambúrguer do Nego Di. E aí eu pedi a tele do Casa dos Guri lá pro onde eu faço podcast lá, todo dia, né, o Quase Feliz, pra quem não conhece, abraço pra galera do Quase Feliz que nos ouve. E aí ele chegou, o negócio, o hambúrguer dele é... Tem umas coisas, ele é um bom hambúrguer, né? Não vou dizer que não é, é um bom hambúrguer. Talvez um pouco muito temperado, é o hambúrguer aquele gourmet, né? Não é X.
Sim, essa é uma questão importante, né? Porque o hambúrguer em São Paulo tem tudo que é canto. E no Rio Grande do Sul, na época que eu morava aí, não tinha hambúrguer, só tinha X, né? Que é o lanchezão mesmo. E então o hambúrguer se instituiu aí logo após.
Temos hambúrguerias agora. Foi assim, o hambúrguer tinha talvez um pouco temperada demais a carne, os bacons eram difíceis de tu morder e tirar, então talvez eles tivessem que ser cortados mais finos ou menores.
Entendi, deu uma de sommelier de hambúrguer ali.
Eu dei uma de sommelier, fui fazer uma crítica, mas assim, eu nem marquei o restaurante, não marquei ele, só postei no meu perfil dizendo assim, bah, provei aqui e falei meio que assim, algumas coisas, alguns atalhos foram tomados, a Coca-Cola é quente, aquela coisa, né? Eles não te confirmam, o que não tem como confirmar, o que não tem como garantir, chega do jeito que tem que chegar. Só diz, tá ali, tá ali, Coca que tu pediu, tá aí, entendeu? Mas tá quente. A batata frita era muito. Eu falei uma por cima, cara, ele veio falar comigo, ele veio falar assim, e aí, mano, quem tá falando mal das minhas coisas? E eu, mano, eu só fui sincero, inclusive não falei mal, eu dei uma nota boa, acho que eu dei 6,5.
Ah, tu avaliou com nota, inclusive, isso é uma coisa que eu jamais
fiz. E aí ele falou, ah, tu vai nesses podcasts e fala do teu amigo aí, fala de mim, não sei o quê. Eu não sei se ele tá falando de ti, do Chico Barney ou do Weber, que é um cara que eu fiz uma entrevista aqui na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Uhum. E talvez tenha sido tu, porque eu não fui falar, ele não me respondeu mais, né? Porque é engraçado que tu vê o histórico da conversa comigo, com o Nego Di, até a parte em que a gente não era, sei lá, rivais declarados, porque eu nunca fui, mas algum momento deu alguma coisa aí. E aí eu dando ideia pra ele, cara, tem que fazer um filme do inspirado no Ronaldinho Gaúcho, indo pro Paraguai e ficando na prisão. Dava um baita filme, tu faz o Ronaldinho Gaúcho, mas assim, uma versão inspirada, em que tu é um boleiro que, né, que tem a parte da loucurada, parte da, né, da caridade, e aí tu vai lá e aí tu acaba virando o astro do lugar, não sei o que. Ia ser um baita filme, ia ser uma baita comédia, uma baita premissa de uma comédia. E eu falei isso, ele leu, né? E ele não respondeu. Aquele tipo de coisa. Tu vai vendo assim o histórico, tipo, ele pedindo pra mim o segredo de como emagrecer, porque uma vez eu emagrecia, ele ficou, ah, tu emagreceu? Como é que tu emagreceu? É um histórico muito louco de conversa.
Que loucura. Não, é que tu deu uma volta tão grande nessa história que eu achei que ele tinha falado comigo, sobre mim, com relação a sommelier de X. Mas não,
foi
de podcast. Mas, cara, essa do Ronaldinho Gaúcho, eu tenho muito a sensação de que ele podia virar o Space Jam brasileiro, assim. Tipo, podia. O Ronaldinho Gaúcho, ele foi preso e aí ele chegou na prisão onde vai ter um jogo. E aí ele é tipo o Pernalonga do Uruguai, entendeu? Ou do Paraguai.
Tipo, um filmaço,
Real, ele só foi preso, afinal, o final do filme pode ser esse. Ele só foi preso pra ajudar no campeonato de futebol a libertar o porco. Que era o prêmio, né?
Sim, exatamente, cara. Dá um filmaço, Netflix compra. Claro. Ele é amigo do Ronaldinho Gaúcho, eles fazem negócios juntos, eles têm umas paradas juntos. Então, tá tudo ali perfeito pra fazer.
Claro, mas, o porco, né? Ele tá ali, vai ser abatido pelo time que ganhar e o Ronaldinho Gaúcho entra na prisão pra salvar o porco. Essa é a história.
Falando em porco abatido, seu querido Praia, outro update que eu preciso dar aqui nesse podcast é sobre o templo satânico que tem aqui na frente.
Pois então, tu me contou uma aí que eu quero ouvir com mais detalhes agora.
Sabe que uma parada que eu não faço, nunca fiz, não tava lá, inclusive quando eu conto umas histórias de modo geral, é não mentir.
É verdade, isso é verdade.
Então, tudo que eu conto aqui eu posso trazer continuidade, porque realmente existe.
Tipo, porque tá rolando ainda, né? Não acabou a história.
É, a história tá rolando. O que aconteceu? Eu descobri que tem o nosso querido Templo Satânico que tá aqui, ele tem um perfil no TikTok. Inclusive, deixa eu ver se eu acho o link aqui, só para descrever mais ou menos como é que é o conteúdo, mas geralmente eu vejo que eles ficam, templo underline magia underline negra, tá. 158 seguidores, tá, 52 seguindo ali, eu não sei o que é seguindo seguidores, mas tá aqui, tá? Tem alguns vídeos que tem 800 views, 1000 views, são, tem alguns que estão dizendo assim, seus poderes não têm limite, magia negra, satanismo.
Eles usam realmente a palavra satanismo, porque da outra vez que tu participou aqui e contou sobre o local, não se tinha bem certeza do que era, né? Era uma suposição.
É, não. No caso ali, a fachada da casa não entrega isso, né? Mas quanto mais tempo passa, mais eu vou observando as coisas. Inclusive, eu até mandei pra ti uma foto das pessoas, dos caras que... Eu sempre falei que, né, que vinha toda hora um cara aqui do Alvejante, mas era muito
isso,
Alvejante.
Isso.
Era assim, nem fábrica usava tanto. Ah. E esses dias veio o cara pra recolher as garrafas vazias de detergente e eu juro pra ti, o saco de lixo não é de 100, eu acho que é de 300 litros. Dá pra fazer um balão do Up com esse negócio aqui. É enorme, eu mandei a foto pra ti ali de canto, né, com 0.5 pra não, o cara não ver. Olha, gigante, cara, gigante. O que eles usam de alvejante ali. E eu comecei a perceber como tem bode morto, decapitado na... Eu tenho foto, eu não vou mandar, né, porque eu não quero estragar o almoço.
Eu nem gostaria de ver, inclusive.
Mas eu tenho que me deparar com cabeça de cabo. Só eu, né, que passei com meus cachorros e falar, não, Lineu, não pega a cabeça de bode.
Meu Deus, cara.
Vai dar ruim. Então é isso, eles estão ali, a turma continua fazendo. Aqui no TikTok tem muita coisa de, né, como eu já falei, de amor, da pessoa que quer voltar, ou da pessoa que não quer mais que o ex enche o saco.
Eu tava então, pouco preocupado com essa coisa, assim, qual que é a curadoria de conteúdo do TikTok de um templo satânico, né? Tipo, tem o bode fazendo uma dancinha, ou alguma
exatamente
coisa assim.
Mas olha, não. Tem uma aqui que eu abri, que é ritual para a saúde, recupere seu bem-estar, receba uma super dose de ânimo, desperte centros de energias, melhore sua vida, durma melhor e viva melhor. A foto é um daqueles negócios de caipirinha, de moer coisa, mas não de caipirinha, entendeu? Parece, é de moer erva. É, porque tem um livro aberto de ervas e tem umas, tipo, uns frascos e uma chave meio secular, assim, aquelas chaves de mosteiro gigante. E uns vidros com ervas, então deve ser para fazer algum tipo de poção. Também tem um que tem uma parte de uma vassoura de bruxa. Ensinar as crianças a terem medo das bruxas e não dar e não dar alguma coisa que as queimava vivas. E não da igreja que as queimava às vezes. É, faz sentido, é um bom argumento.
Ah, né? Entendi. Caraca, que doideira, cara. Que segmento é esse, né, que o TikTok chegou, assim? Que nicho que tá sendo explorado?
Ó, vamos identificar a comparação por muitas vezes a igualdade de Exu demônios. Exus foram pessoas que tiveram esse plano e cometeram muitos erros. Ao desencarnar, tornaram-se entidades que ficam mais próximas da humanidade para atender a seus pedidos. Ele só falou o que é o Exu. Ah, tá aqui, ó. Já o demônio, são entidades com poder imensurável, respeitam a hierarquia e não se vendem, têm conhecimento de poder e poder milenar. Pode trazer os resultados dos seus pedidos em tempo recorde e te garanto que não irão pedir só alma em troca. Ah, eles estão meio que falando assim, cara, demônio não te pede alma, tá? Só tem que dar um esqueminha ali pra eles. E são muito mais poderosos que Exus, porque os Exus foram só pessoas que tiveram por aqui, né?
Ah, entendi. Essa que tá, entendi. Eu tava meio boiando.
Os Exus, eles trazem resultados rápidos, mas também se vendem na mesma velocidade. Se algum magista identificar a atuação de Exu em algum ataque ou ritual e conseguir negociar com ele, o trabalho é desfeito a partir do pedido. Tipo, tu pode voltar atrás com o Exu, mas com o demônio não, eles não se vendem. Entendi. Então essa moral, eles estão falando assim, ó, vocês vão nesses lugares aí, nesses terreiros aí com esses Exu. Exu é mercenário, Exu é picareta, vai lá outro. O cara vai dar mais pipoca, ele vai ficar do lado dele.
Vai dar mais
aqui
pipoca.
Com a gente, porque com a gente é de vocês tem demônio. Demônio Entendi. Não é só ali, não.
É tipo o papo dos cassinos de aposta aí com os influencers, então. Tem a treta dos Exu também. Que doideira, cara.
Aí. Então é mais um update aí, vamos ver mais o que acontece. Eu ainda não sei, tá? Ninguém especialista veio falar comigo, inclusive se você é ouvinte do Eu Tava Lá, é especialista nessas coisas, eu ainda quero saber se ficar perto de um templo satânico é muito parecido com estar num Chernobyl ou muito parecido com estar num lugar com para-raio. Tipo, ele pega tudo pra lá ou ele meio que espalha pra todo mundo, entendeu? Entendi. Faz mal ficar perto ou não?
Entendi. Então, se você é ouvinte do podcast, é um social media de templo satânico, você pode trazer informações pra gente aí.
Claro.
Através do TikTok. Mas tu tinha falado do cachorro, cara. Agora tu falou do Lineu cheirando as cabeças de bode. Tu tem mais um cachorro além do Lineu, é isso?
Exatamente. Mas eu ainda não terminei do Airbnb, tá? Agora a gente tem piscina lá. A gente tem piscina. Meu sogro, inclusive, fez um deck bonito de madeira. E vai ter mais outros duas cabanas. Então vai estar bem legal. E agora tem uma piscina, né? Só que aquela coisa, né? Eu tô balada cá. É piscina com os sogros, né? Não é na minha casa, né? É nos sogros. Acontece. É isso aí. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer.
Qual que é o problema de ser na casa dos sogros? Porque é bom que tu não tem o... Porque, assim, tem piscina, claro, é legal quando ela tá limpa e com água na temperatura adequada, mas fazer com que essa água chegue na temperatura certa e se mantenha cristalina é um trabalho muito grande. Quando ela não é na tua casa, já dá uma facilitada, né? Porque aí tem outra pessoa pra se preocupar com isso.
É verdade, concordo. Tem toda a razão.
É isso.
Poderia ser um bom psicólogo, viu, Brian?
Poderia, tu acha? Eu acho. Dar umas dicas de piscina pras pessoas. Porque, cara, a piscina é igual o ar-condicionado. Ela é maravilhosa, mas existe uma conta a ser paga, né, pra que ela funcione. E a conta da limpeza da piscina, pelo que eu sei, é inacreditável.
Eu ainda tô chocado que tu não tem ar-condicionado, cara.
Não tenho, cara. Inclusive, eu tô morrendo de calor agora.
Ah, vamos lá. Então, é um horror, tá louco? Eu sou uma conhecedora de ventilador, né? Eu tenho vários tipos e tamanhos de ventiladores. Tenho aquele de bateria, o pequenininho.
Tá.
Eu tenho o de enganchar na mesa, que é bom pra banheiro, né? Porque eu tenho que ter ventilador no banheiro. Eu não consigo fazer o número 2 sem um vento no lombo.
Tá.
Eu tenho um ventilador de teto e quando eles me irritam por fazer barulho, eu também tenho reserva, que é o gigante aqui para uma turbina de avião aqui para dar aquele up. Inclusive, eu queria dizer que a gente é muito sortudo por estar vivendo essa época, tá? Porque se tu é um colonizador inglês morando na Índia, lá em mil, sei lá quanto, tu é rico, a única forma de ter vento, ventilador, e existia essa profissão, tá? Eram os caras, eu não lembro o nome específico da profissão, mas eram os abanadores, só que eles não ficavam abanando que nem aquilo no Chaves aparecia do Egito, com a pena gigante. Eles ficavam do lado de fora da casa, puxando uma cordinha, que abanava lá dentro. E aí, se a pessoa mudava de lugar da casa, esse cara ia lá e puxava outra cordinha. Então, eles passavam um dia puxando a cordinha com o pé, enquanto ficavam olhando pra cima e tal, e só abanando o cara que tava lá dentro. Que doideira, né?
Caralho, que doideira mesmo.
Sortudo, a gente.
Sortudo a gente.
Hoje a gente tem ar mágico que fica gelado, né? Custa caro.
Sim. Mas, cara, o que eu ia falar é que eu não tenho ar-condicionado, mas eu tenho um climatizador, que é um negócio bem legal. Que eu não vou fazer publicidade aqui da marca que fez, até porque eu acho que devem existir outros melhores. Mas é um bagulho que ele é tipo um ventilador, porém ele tem um reservatório que tu consegue colocar 20 litros de água dentro. E aí ele joga ali um arzinho que não é úmido, mas ele é refrescante o tempo inteiro, porque ele tá sempre utilizando aquela água ali.
Naquele lugar clássico aqui de Porto Alegre, perto da Redenção, ali do Suco lá, que todo mundo adora, me esqueci o nome, que todo mundo vai ficar puto, né, porque o cara porto-alegrense tem que saber o nome na hora. Mas é isso, lá também tem. Climatizador é muito bom, na real, porque é o ventilador de pó, é o ar-condicionado de pobre, né, tu joga a aguinha e tu gela, então funciona muito bem. Entendi. Eu gosto.
Entendi. É isso, funciona. E gasta menos energia elétrica.
Ah, Nenê. Vamos falar da Nenê.
Boa.
Nenê...
Eu já gostei do nome, já gostei.
A Nenê, ela... Esses dias... É aquela coisa, né? Às vezes uma coisa que aconteceu por um segundo faz tu tomar uma decisão que vai perdurar, né? Pelo resto da vida, vai marcar tua vida. E foi quando eu tava passando com o Lineu na frente de uma rua ali e uma mulher... A Nenê veio meio brincou com ele e ele brincou junto e ela fez uma carinha tipo... Ah! Tipo, meio brabinha, mas ao mesmo tempo gostando da brincadeira. Eu falei, bah, esses dois iam dar bons irmãos, né? E aí uma senhora que cuida dos cachorros todos aqui meio que da região, porque sempre tem isso, né? Sempre tem o dono dos a pessoa que se preocupa, né? Tipo, vai lá, dá ração pros cachorros que estão na rua, claro. Tenta castrar quem dá e tal. E ela falou, essa é a Nenê. Ela tava com quatro
filhotes. Não, mas pera, ela que batizou? Não é possível. Não, né?
Não, desculpa. Essa, tá. Eu acho que o nome dela era a Mãezinha. Essa é a Mãezinha, que eu inclusive vou chamar ela de mamãe também.
Tá.
Essa é a Mãezinha, ela teve 4, 5 filhotes. Ela tava na praça. Daí dois, elas já tinham conseguido adoção para todos os filhotes dela. Aí duas pessoas foram lá e roubaram dois cachorros dela. Moravam na rua, né? E foram, essas mulheres foram atrás dos cachorros da Nenê. Conseguiram achar as pessoas que roubaram, tiveram que dar R$100 para as pessoas devolverem e eles poderem dar para quem quis adotar, né? Só que a Nenê, como já era adulta, era mais difícil adotar. Adulta não, né? Que ela acho que tem 1, 2 anos. E aí eu achei ela tão... E assim, eu já tive a experiência de lidar com cachorro desde criança, então é ótimo, mas, né? Tá ali já adulta prontinha, né? Inclusive é mais difícil adotar. E aí eu adotei ela. Adotei ela para ficar com o Lineu aqui de parceiros, né? Ela é mais pequenininha, então não vai ser aquela coisa, né, dois cachorrão gigante na minha casa, uma menor e um maior. E aí no primeiro dia eu subo com ela, inclusive eu subo com uma das mulheres que cuidavam dela, para ela ver que tava tudo certo. Essa mulher desce, eu moro no segundo andar, né, e aí eu vou no banheiro, quando eu volto eu vejo ela pulando.
Ué?
Do segundo andar, da janela, pra ir atrás da mulher, porque ela tava com medo, né. Ih, meu Deus do céu. E aí eu saí correndo, gritei uns belos, não, não, mamãe. Aí eu desci correndo pra trás, achei ela lá na frente da casa da mulher,
Deus,
mancando.
Nossa, daí, óbvio, ela pulou da janela, caramba, que doideira. Sim,
o cagaço, né? E eu já tinha visto um vídeo de como o peso dos seres vivos, eles são, né, é diferente quando tu pula de lugares altos, né? Tu pode pegar uma formiga e jogar 100º andar, ela não vai morrer, porque ela vai achar a resistência do ar e vai cair como se, né, como se fosse super-homem.
Uhum.
Como a cadela tem 10, 11 quilos, ela não é a mesma coisa que eu caísse, né? Ela caiu, se machucou o pé, mas ela não chegou a quebrar. Ela ficou manca, a gente fez uns exames de raio-x e tal, ela não quebrou. Ela só teve um tempo ali que ela ficou mancando um pouco, mas foi traumático, né? Eu cheguei, voltei pra casa depois que eu fui atrás dela. Tava ali, né, dentro do banheiro, tipo, no cantinho, com medo, assim, sabe? Se escondeu no banheiro.
Coitados, cara.
Mas aí é aquilo. Adotamos, no começo foi aquela coisa, ela nunca morou em casa, né? Não sabia onde fazer xixi no meio da cozinha, da sala, no caso. E eu, como sou uma pessoa que vai 6 vezes fazer xixi toda noite, né? Porque eu sou uma pessoa com uma bexiga minúscula e eu acho que talvez um pouco de açúcar demais no sangue.
Ah.
E aí, uma das noites, eu tô indo pra lá e ela abria e jogava como se fosse um litrão de coca no chão, né? um litrão de Guaraná sem gás. E aí eu não vejo, né? E eu me dou o pior resbalão possível, cara. Eu vou, assim, ó, o meu pé chegou lá pra cima.
Caramba, que perigo, cara.
Caí, minha regata encharcada de xixi de cachorro. Eu, aí a minha namorada acorda, meio que acorda, desesperada, achando que eu morri. E aí quebrou um vidro também. E eu acho que a Nenê, que é uma cadela bem inteligente, ela olhou isso e falou, bah. E ela com medo, não sei, talvez ficou com medo de eu ficar brava, mas eu só, né, porra, Nenê. Aí eu fui tomar um banho. Aí ela nunca mais fez desse jeito, né? Então eu acho que ela aprendeu que...
Eu acho que ela ficou com remorso, ela pensou, pô, não vou fazer aqui porque o que pode cair.
É, e no começo, como ela tava mancando e como ainda não tinha, não sabia exatamente o fôlego dela, eu não passeava como eu passeava menos com ela do que com o Lineu, né? Eu passeava com o Lineu e ela ficava em casa, às vezes, com a janela fechada, né? Não dá problema. E aí eu vi que não era o canal, né? O canal era sempre passear com ela, inclusive ela tem quase o mesmo fôlego do Lineu, a gente passeia bastante. E aí é engraçado porque o Lineu tem a corda grossa e curta e ela tem a cordinha, aquela que... Que é aquela que, né, tipo, né, aquela que puxa, né, aquela que vai, que alonga.
Uhum.
E aí a gente passeia, eu fui aprendendo, né, é que assim, quando passei com um cachorro, é que nem habilidade de videogame, né, tu vai avançando algumas coisas. Uhum. Então, como um vai para um lado, outro vai para o outro, outro vai para trás, para frente, tem que ter um jeito de conseguir trocar a mão da guia sem ter que ficar se virando ou parando tudo. Entendi. E aí eu descobri que o melhor jeito, antes com o Lineu, era só pegar a mão aqui por trás das costas e trocar com a Nenê. Aí eu tinha que começar a fazer por cima. Eu pareço o Sailor Moon se transformando na Sailor Moon, que é puxa a base pra cima, puxa o pé pra... E é muito legal, eu gosto dessa parte de ter que ficar trocando, que é quase como se jogar um paciência, jogar... Entendi. Um jogo da velha. É o terapia ocupacional, ficar não só passeando com os cachorros, como, né, mexendo nisso. E eu vou te contar que tu vai percebendo como é que são os outros donos de cachorro. E é surreal, assim, né? É surreal. Tem, por exemplo, aqui na rua, uma rua aqui perto, tem dois cachorros de um lado e seis cachorros do outro. E aí o Lineu...
Tu mapeou a cachorrada da região.
É, sabe quando o cara entra na prisão depois de ser preso e aí, pela primeira vez, e todos os caras estão olhando pra ele e aí batendo aquela xícara e olhando e gritando... É tipo isso, só que o Lineu, ele responde, assim, ele tem certos cachorros que ele grita, ele late de volta. E aí, essa rua ficou meio que, era uma gritaria absurda e tal. E aí, do nada, surge um cara que mora na terceira casa de um terreno, né? Então tem a casa 1, a casa 2, a casa 3 lá de trás. Tá. Só que o terreno do lado é baldio, então ele consegue ver pela parede, olhar pra frente, pra calçada direto, entendeu? Entendi. E aí ele gritando assim... Ô, seu merda! Tô passando de novo! Não sei o quê! Furioso comigo, porque... Pô. Eu tava passando com o Lineu na rua. Ele queria que eu fizesse o quê? Que eu não passeasse
de novo. Que loucura.
Curioso. E aí eu... Ah, não, por quê? Eu tenho que passear e tal. Ele... E tem gente doente, não sei o quê. É. E eu... Então, né? Xingo os donos dos cachorros que latem, não sei. Não tem o que fazer. Às vezes a vida é uma merda. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. O que quer que eu faça? E aí tá, passei. Aí no outro dia, aí eu achei, esse cara não vai todo dia encher meu saco, né? Pra quê, né? No outro dia mesmo, ô, viadão! Ô, seu merda! Não sei o quê! Vai tomar, para de passar aqui! Furioso, furioso. E eu começo, as engrenagens da minha cabeça começam a pensar na forma mais absurda de me vingar desse cara. Então eu pensei de tudo, eu pensei em mandar uma telemensagem com o cara, pra pessoa com uma cara super formal, dizendo assim, senhor fulano, não tem como eu não passear com meus cachorros. E geralmente essa é uma das ruas que tem acesso para onde a gente quer ir. Alguma coisa assim super formal, eu não sei. Eu comecei a maquinar um monte de coisa para fazer. Vamos botar aqueles outdoors de que passou no vestibular, mas assim, respondendo para ele. De tudo passou na minha cabeça, né? Mas acabei não fazendo nada. Só sei que a última vez que eu vi ele... ele gritou, acho que foi semana agora, né? Essa semana, assim, ó, na quarta, na quinta, que eu passei lá de novo. Geralmente agora eu tô evitando essa rua, né? Porra. Mas eu fiquei furioso que eu tenho que ficar evitando uma rua por causa que um cara gritou comigo. E aí...
Mas será que é só contigo? Ou será que qualquer cachorro que passa lá ele grita? Porque eu acredito que o efeito de fazer os outros cachorros latirem não seja só do Lineu, né?
Exatamente. Eu acho que ele me tirou pra Cristo, porque ele realmente, ele grita especificamente pra mim no sentido assim, tô de novo! Já falei, não sei... Ou talvez ele faça pra todo mundo, né? Ai, tu faz pra todos.
pode ser.
A última vez que eu passei lá, e como eu gosto de ser absurdo quando eu tô brabo, ele falou, ah, de novo tu, né? E eu assim, eu juro pra ti, eu comecei a abrir um berreiro. Eu falei assim, eu não tinha como passar do outro lado. É o único lugar que eu podia... Eu comecei a chorar.
Aprendeu no teatro de Natal, né?
Exatamente. Ele me olhou por uns 2 segundos e aí ele saiu. E eu falei, ih, esse cara vai atrás de mim. Eu tenho um cachorro de 25 quilos aqui, mas ele é vizinho de um cara que tem dois pitbull. Então talvez esse cara goste do outro cara e fala, abre os pitbull aí. Não sei. Talvez o
Solta a
cara possa abrir o
cachorrada.
portão. Imagina, daí eu saí, né, com o coração na boca, mas não aconteceu nada. Então não sei se o cara só simplesmente saiu porque ele pensou, bah, o cara ficou triste aí, né.
As pessoas, elas, inclusive isso na escola funciona muito, né, quando tu tá sofrendo bullying ali e tal. Na verdade, a pessoa que tá te amedrontando, ela não tá preparada pra algumas reações que tu pode ter. E começar a chorar, eu acho que é uma delas. Porque a pessoa não quer isso, ela só quer que tu não passe mais ali com o teu cachorro, sei lá.
É, até avisei aquele esquina que é um inferno também, que é um saco, o cachorro dela, inclusive, eu vinha, o que eu fazia? Eu pegava o Lineu, botava na guia, e a Nenê, como ela sempre me acompanha e sempre vem quando eu chamo, ela ia sem guia até a praça, porque é a praça aqui do lado, uma quadra pra baixo, né?
Tá.
E aí, só que a gente passa, no caminho, a gente passa por uma casa, que o cachorro late e a Nenê late de volta. Aí eu falo, vem Nenê, para de latir, e o cachorro fica furioso. Só que as mulheres, as donas dessa casa, acham que a culpa é minha. Do cachorro delas, latia, a Nenê devolver, e aí elas querem que eu faça alguma coisa contra a Nenê, e não elas façam alguma coisa com o cachorro delas. Uma delas é uma veterinária, nunca passeia com o cachorro, deveria passear com o cachorro para ele não ser tão furioso com as coisas, de repente uma vez por dia, uma vez por semana, não sei, três vezes por semana, passear com o cachorro, né, porque não adianta ter pátio, né. Às vezes é bom tu dar um rolê diferente com o teu cachorro, para ele não viver só naquele mundinho ali, na caverna do Platão. E aí o que eu fazia? Eu comecei a passar com o Lineu, eu já te falei isso, né? Eu comecei a passar com o Lineu no colo. Aí, antigamente, eu ia até o outro lado da rua, passava só pela casa dela e voltava tudo de novo para continuar na mesma rua. Só que ligeiramente depois da casa dela e ligeiramente antes, só para não passar ali. Então eu comecei a fazer várias coisas para também deixar elas indignadas. E daqui a pouco eu faço outra também. Porque é assim que eu respondo quando eu tô com raiva. Eu faço coisas absurdas. Porque eu não sei porque é como eu fico feliz, eu me sinto muito mais feliz do que simplesmente bater boca de volta ou ignorar. Eu gosto de pra mim, na minha cabeça, é tão absurda aquela situação que eu tento recriar como seria na minha cabeça um absurdo dessa situação, mas aí pra mim, né? Então é engraçado. Ah, mas é isso, viu, Brian?
É isso, maravilhoso.
Ah, Nenê. Ah, tem um grande update também. Uma grande coisa aconteceu aí, né? Pra quem conhece o lore, pra quem conhece a minha vida, o canônico da minha vida. todo mundo sabe que eu tenho, né? Eu tenho um padre que eu fui coroinha, que eu cavalheirava na casa dele, o padre Márcio, que ele foi da São Vicente Mártir, até um pouco antes de entrar um outro padre. Esse padre entrou. Eu não vou poder dizer o nome dele por motivos legais, mas esse cara entrou e tinha um comportamento muito estranho, e aí meu pai estranhou, aí foi contar pro amigo dele, um amigo dele que trabalhava numa autoelétrica, era detetive e gostava de tocar na missa com o piano, aqueles que faz o soprinho.
Sim.
E cantava muito mal, mas por alguma razão a missão dele era ser o cara que canta na igreja. Esse cara, meu pai foi contar pra ele, que desconfiava do padre, aí esse cara ligou pro padre e falou assim, padre, estão querendo te derrubar. Aí o padre chamou o bispo, reuniu todos os amigos do meu pai naquela época e tal, que comava churrasco, almoçava, jantava, e aí falou que meus pais estavam traindo para voltar o padre anterior, que o padre anterior queria. O padre Márcio estava bem de boa lá de reitor, e ele, porque eles querem fazer uma conspiração. E aí quase todos os casais acreditaram nesse padre, e aí meus pais foram expulsos da igreja. Meus pais são super católicos, foram expulsos da igreja, expulsos do Ministério da Eucaristia, que é o VIP, né, o VIPão. A galera vipona, assim, ó, tipo assim, se tu é o camarote da farofa da GK, mas na verdade farofa de Cristo, tu vai ser o cara que dá as hóstias, né?
Farofa de Cristo é um título muito bom pra esse episódio, mas acho que não vai dar certo.
Farofa de G Cristo. Esse padre, teve uma história bizarra com meus pais, mas foram expulsos, tiveram que sair da igreja e ir para outra. Uhum. O que aconteceu foi que esse padre saiu dessa igreja e foi para a mesma igreja que meus pais tinham saído, porque ele expulsou eles. Só que aí o padre, eu acho que perdoou, tipo, falou, ah, pô, vamos se aturar.
Uhum.
Então não expulsou mais eles e tal. Esse padre Márcio, depois de fazer uma tour aí, né, é engraçado ver a vida de um padre, né, por onde ele passa, né. Primeiro ele estava em São Vicente, saiu da São Vicente, foi para o reitor do seminário de Viamão. Aí tá, né, se reitor do seminário de Viamão, acho que se cansou e tal, foi para São Sebastião do Caí, que é uma cidade super religiosa, que é aquela coisa da praça e a igreja na frente da praça. E o padre foi lá, e a família Oderich era de lá, então ele ganhava um monte de brinde da Oderich, um monte de maionese, ketchup, presunto, salame. E aí ele falava para as pessoas, vocês têm que ir mais na missa. E as pessoas iam, tipo, as pessoas começaram a aparecer mais. Ele falava, as pessoas faziam.
Estratégico.
E aí tá, e aí eu acho que ele se. Ele viu, sabe aquela coisa, né? Não é um desafio. Ele falou, pô, a galera daqui é muito católica, eu preciso de um lugar mais difícil.
Entendi, entendi. Ele precisava de um desafio maior na vida dele.
É, e lá os padres eram muito. Os adiantes dele eram muito abastados, assim, eles faziam banheiras, né, botavam de tudo, assim, na casa paroquial pra, né, viver uma vida de luxo. E ele virava o nariz pra isso, né? Ele queria uma vida mais cristã, uma vida mais simples e tal, né? Não sei se ele já usou banheira, mas, pô, tá ali, né? Esse cara já botou, né?
Tá disponível, ali pra usar, né? Já que tá aí, vamos lá. É isso.
Mas aí esse padre saiu da São Sebastião do Caí, foi pra Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma igreja super, muito chique de Porto Alegre, né? É na parte ali rica de Porto Alegre. Ficou por um tempo lá. Saiu e agora voltou para a Zona Sul de Porto Alegre, está nas Igrejas das Graças. Então, meus pais, olha a volta que eles deram. Eles eram os melhores amigos do padre, né? As pessoas invejavam eles, inclusive esse cara que falou pro padre quem era e tal. Ele invejava meu pai, assim, quer dizer, né? É a teoria que eu tenho, né? Por isso que ele foi falar pro padre que meu pai estava desconfiado dele. E meus pais, que eram muito amigos do padre, estavam numa igreja e ele estava lá. Aí ele saiu, aí entrou outro. Aí meus pais foram expulsos. Esse cara também saiu. Daí esse cara foi para outra igreja que meus pais tinham ido depois de ser expulso. Aí o padre deu toda essa volta e também foi para essa igreja. Então quer dizer que o padre Márcio, meus pais voltaram a se reconectar, né? E agora pronto, acabou meus almoços de domingo, porque meus pais fazem tudo com... É todo dia negócio de igreja. É domingo, é galeto, não sei onde. E agora meus pais já eram sozinhos, eles já eram. Agora com o padre Márcio junto, meu Deus! Eles vão passar comendo galeto e arroz com massa com salsicha o resto da vida. Mano do céu, como tem... Quando tu decide ser católico e velho, meu Deus, que tem de evento pra ir, se tu quer mesmo.
Tem os bingo, né? Porque bingo no Brasil, acho que só é legalizado em causas assim, né? De tu, sei lá, fazer pra juntar grana pra igreja e tal.
Tem muita rifa. Bingo eu não me lembro muito, mas assim, tem muita rifa. Inclusive, eu descobri uma festa que existe, inclusive, acho que todo o país tem, tá? Que é rango livre de um jeito incrível. O meu amigo, aquele que ia ser padre, se lembra? Seminarista?
Lembro, tu já me contou aqui.
Claro, a história longa dele, né? Ele foi ordenado diácono.
Ah, que legal.
Que é que tu pode fazer tudo menos rezar missa, basicamente. Eu acho que tu não pode.
Isso é um estágio anterior, né? É um ano antes, né?
É a penúltima transformação do Frieza, sabe? Ele pode fazer tudo menos.
Sei, perfeito.
Ele só não pode consagrar a hóstia, eu acho, ou confessar, não sei, coisas assim.
Acho que as duas coisas.
Ah, é, tu também foi, né? Eu sempre me esqueço. É incrível como eu me esqueço do teu lore.
É, eu tenho um padrinho, né, que é padre, e eu frequentei muito o ambiente da Igreja Católica quando eu era mais jovem.
Mas ele vai. Eu descobri o seguinte: rolou uma missa para todos os diáconos, né? Para eles virarem diáconos na catedral. E, bah, Darlan, né, pô, tem que ir lá, né, ver o amigo, né, que por mais que tinha acontecido um monte de coisa na nossa vida, a gente tem uma história juntos, né,
tá.
E eu não sou esse de idade, só porque meu amigo fez uma coisa que me deixou magoado, que me deixou triste, que me talaricou, porque assim, se tu não quiser ser amigo de talarico em Porto Alegre, é impossível, todo amigo aqui de Porto Alegre, não tem como, cara. Não existe.
Mas quem por não é que talarico. Especificamente em Porto Alegre isso?
Porque é onde eu vivo, né?
Ah, sim. Talvez isso seja assim em todo lugar, então. É que aí tu tem a prova.
É, aqui eu tenho certeza que não tem amigo que não seja talarico. É inacreditável. A não ser que eles não achem que tua namorada gostosa. Aí tudo bem. Tá. Agora, se tu tá uma namorada gostosa, os caras acham que ela é gostosa ou outro, eles vão te talaricar. É uma verdade universal. O Darlan fez isso, mas quando é muito antes de ser seminarista, tá? Deixa claro, né? Sempre isso.
É, tu já contou isso aqui em algum outro episódio, vale a pena as pessoas ouvirem.
O cara botou arma na minha cabeça. Essa história é clássica.
É.
História. Tá, beleza. Aí o que aconteceu? Eu fui lá na catedral, né, com a Mica junto. Inclusive, a gente foi uma hora atrasado, porque eu sabia que a missa ia ser longa. A missa é daquelas que tem ladainha. E se você não sabe, a expressão ladainha já é uma expressão popular para alguém que fala demais.
O que, que é ladainha, então, na missa? Isso eu nunca ouvi.
Ladainha é aquela expressão. Tipo, esse cara vem lá com a ladainha dele. Ah, não vem com a ladainha.
Não, claro, isso sim, mas eu não sei de onde que veio essa expressão.
A ladainha vem de uma expressão. É uma parada de tu falar assim: São Fulano de Tal, rogai por nós. São Fulano de Tal, rogai por nós. Só que são todos os santos que tu pode pensar. Ó, vou daquilo lá daí.
Entendi. Tá, já. Não, eu sei o que é. Não sabia que se chamava assim.
Vai longe, cara. Vai longe. Eu conheci a ladainha pela primeira vez quando eu fui numa parada do Opus Dei, que é os católicos ricos, né? Católico rico, que acho que vai mandar no mundo. É um maçônico, mas que acredita em Jesus, sei lá. Se bem que maçônico acredita também, né? Vai saber. Mas é um grupão lá, o um grupo dos ricos. E aí foi o pior retiro que eu já fui na minha vida. Foi um retiro de sábado que eu fui. Eu me encheram o saco pra ir, né? Meu tio Adenilton. Que também é dessa parte aí dos católicos ricos. E aí é incrível, assim, eles dão uma palestra, aí tem o intervalo da palestra. Só que no intervalo da palestra, geralmente, quando vai no CLJ, por exemplo, que é feijão com arroz, né? Uhum. Tu tem ali, tu pode trocar uma ideia com a galera, tu come alguma coisa. Não, no Opus Dei, não. Acho que é Reino Christi, Opus Dei, tá tudo na mesma. É assim. Acabou a palestra, todo mundo reflete sobre o que foi falado.
Entendi.
Ai, meu Deus do céu, para um cara com déficit de atenção, tu imagina. Não tem nem comida. E aí as pessoas passando por ti, olhando pro nada, assim, sabe? Pensando na palestra que foi, que não tinha nada demais, o cara falou nada demais. Ai, ai. E aí eu, né, nessa aí, teve uma missa também, a missa do negócio, né? Tentei fugir de tudo, mas tive que assistir a missa, e a missa, né, participar da missa, né? O católico não pode participar. Ah, a ladainha, que aí vai. É, São Fulano de Tal, blá, blá, blá.
Só uma dúvida, a gente, quando fala de uma ladainha dessa que cita todos os santos e tal, a gente tá falando de quanto tempo, mais ou menos?
Ah, não chega a ser tanto, né? Se fosse todos os santos, acho que dava mais tempo, mas assim, são os principais.
Mas
né?
É tipo uma meia horinha.
Ah, talvez uns 12, 13 minutos, mas passem muito mais demorados, porque, né, tu tá falando...
É devagar, coisa. É devagar, claro. Mas é que 12 minutos citando nome a nome, realmente é um pouco monótono, né? Mas eu achei que era meia hora, achei que era mais.
Tem ladainha só de Nossa Senhora também, olha aqui, ó. Santa Mãe de Deus, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Escatíssima, rogai por nós. Mãe Sempre Virgem.
E isso é interessante porque ele é todo sobre a mesma pessoa, né? Então é tipo, exatamente. Tu adjetivando uma única pessoa.
É tipo a Daenerys Targaryen, né? Ai, ai. Consolador dos aflitos, socorro dos migrantes, refúgio dos pecadores, saúde dos enfermos, estrela da manhã, porta do céu, arca da aliança, casa de ouro, torre de marfim, torre de Davi, rosa mística.
E por aí vai.
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Na missa também, os diáconos, as pessoas que vão virar diáconos, eles têm que ficar deitados no chão, tipo assim, deitados com a cara no chão. Porque ele é pouco, né? Tu tá virando diácono, tem que ficar deitado mesmo com a cara no chão. Só que aí tava lá a missa rolando, acabou a missa, a gente chegou uma hora atrasado, foi mais uma hora ainda. Então... E aí todo mundo fez um corredor pra galera passar, e aí eu vi que tinha umas pessoas desesperadas pra descer logo, pra sair da catedral e pegar a entrada do lado. Porque lá embaixo da catedral tem uma cripta, e ia rolar uma coisa lá que eu não sabia. E aí eu descobri que tem um evento de boca livre todo ano em Porto Alegre, que é a ordenação dos diáconos. Cada diácono tem que conseguir R$4.000 pra contribuir pra esse evento. Então, as pessoas não queriam nem ver os bispos saindo, eles queriam pra boca livre. Eu tenho certeza que tem alguns porto-alegrenses que vão nessa missa anual só pra essa boca livre, tá? Porque elas começaram a empurrar, não estavam nem aí pra descer. Não sei por que elas estavam com pressa, porque era tanta comida. Aí eu desci lá com todo mundo, aquela coisa, né? É do lado da onde fica o governador do estado, né? Então, é um lugar bem central de Porto Alegre. É a praça central de Porto Alegre mesmo. Tem a praça na frente, o Teatro São Pedro, o negócio dos deputados, o negócio do governador e a catedral. E aí a gente foi andando com uma galera descendo, quando chegou lá, salgadada, salgado folhado pra tudo que é lado, salsichão, cuca, refrigerante servido por jarras geladas de pessoas, né, servindo copo a copo. Olha, um negócio de louco. Aí Cantos, né, pra tirar foto, o Darol tava lá, né, pra tirar as fotos dele com a turma, né, conheci, reencontrei com pessoas antigas do CLJ ali, que foram lá, que é a turma que continuou, né, que tem essa turma, né, a turma que continuou na igreja, tipo, tem gente que, CLJ é aquela coisa, né, 95% de não aproveitamento, uhum. Vai embora, todo mundo vai embora, acabou ali, acabou, aí tem uns que ficam, e alguns deles estavam lá, nosso querido Luiz Gustavo foi o Jesus Cristo na primeira peça que a gente fez da Paixão de Cristo, né, foi bem legal, meu pai que fez o crucifixo, não, o seu, eu acho que foi o seu Milton que fez o crucifixo, meu pai fez a base, e aí, soldando uma base de ferro pra botar lá, e ele se crucificado, eu fui Pôncio Pilatos na escadaria da igreja, com chicotes, aqueles de espuma que fazem barulho como se fossem chicotes de verdade, foi bem interessante essa peça, tava lá o Luiz Gustavo, a Nessa também, que é a namorada dele, ele era tão, meu Luiz Gustavo é um cara tão católico, que ele pediu ela em namoro pro pai dela antes do primeiro beijo.
Antes do primeiro beijo, espetacular. Esses nomes certamente foram citados aqui quando tu contou aquelas histórias de Natal, né? Que foi um episódio de Natal, acho que 2019, por aí, bem antigo. E é legal rever aí
Ah,
o
sim.
elenco.
O elenco, o Luiz Gustavo foi Jesus. Ele não fez muitas coisas depois, tá? Ele só foi um grande Jesus Cristo. Inclusive, ele tem aquela coisa assim de Ken Reeves, assim, de ter, né, de tu achar que tem mais coisa acontecendo atrás dos olhos do que tem mesmo. E aí, no final, eu falei para ele correr, ele tinha que correr muito para no final parecer que ele tava mesmo exausto com tudo que estava acontecendo, sabe? E ele fez bem, porque ele conseguiu entender como é que seriam Jesus exausto, né?
Entendi.
Então ele fez isso. O Gabriel R., meu amigo, foi o diabo nessas peças de Paixão de Cristo. Ele era um bom diabo, ele tinha uma cara de diabo. Mas no ano que eu fui o diabo, cara, eu arrasei. Porque o Gabriel tinha a cara do diabo, ele tinha uma cara muito parecida com o diabo, mas eu sou um ator, né?
É engraçado tu ouvir isso como um elogio, né? O cara, ele tinha uma ótima cara de diabo, ou seja,
exatamente,
bom, porque era
falava,
exatamente
cara,
isso que ele precisava.
Ele era igual, inclusive ele fez uma coisa horrível, né? Teve um ano que ele quis improvisar, e aí do nada ele tira, ele tava com aquelas capas de, né, capa de make de vampiro, mas fingindo que é o diabo, e aí ele tira a capa, ele tá com, eu que dirigi a peça, eu devia saber, né, devia me avisar, ele não me avisou, ele tava com um terno e gravata e uma bíblia na mão, ele queria criticar os pastores.
Nossa!
Numa peça de Paixão de Cristo, do nada,
polêmico.
Do nada,
ia e ser olhando polêmico.
Não, maluco.
Isso aí, hoje em dia, já saía no Choquei, já.
Já saía no Choquei Gospel. E aí, eu fui o diabo um ano e ganhei um grande elogio da minha vida de ator, que foi uma freira falando que eu fui o melhor diabo que ela já viu atuando. eu tô falando, cara, eu sou um talento desperdiçado, porque eu sou um grande ator. E eu sei que eu sou um melhor roteirista do que sou um grande ator, mas eu sou um grande ator para algumas coisas específicas.
É, porque eu ia dizer aqui que tu já falou que tu era o melhor roteirista por muitas vezes neste podcast, e aí depois a gente acabou realmente trabalhando tu como roteirista, e tu realmente te revelou um grande roteirista, mas agora que tu era um ótimo ator também, eu não sabia. Então já fica aí pra 2023, quem sabe, um Cosma
é
atuando.
Ai, meu Deus do céu.
Mas calma aí, a gente continua o papo com o Rodrigo Cosma. Momento Alura, para lembrar que quem é ouvinte do podcast tem desconto especial para estudar na Alura. É só você acessar alura.com.br/promoção/eutavalá e você vai evoluir a sua carreira com 10% de desconto, que eu falo toda vez aqui, já tá até cansativo tanto repetir para você que se você ainda não estuda na Alura, você tem que aproveitar esse desconto. Estudar na Alura sem nenhum desconto, fazer sua matrícula no preço cheio, já vale muito a pena, ajuda você a ser um profissional melhor do que você já é. Eu sou aluno da Alura desde 2019, comecei fazendo curso lá porque eu queria aprender a modelar em 3D para fazer um filtro de Instagram pro Eu Tava Lá, inclusive, que o filtro já nem existe mais. O Instagram do Eu Tava Lá eu já nem uso mais também, mas foi uma coisa que me deu a entrada ali, a porta de entrada para a Alura, e dali eu comecei a me interessar por outras coisas, fazer outro tipo de cursos, e tem muita, muita coisa lá que ajuda você, mesmo que não queira trabalhar com tecnologia, né? Se você não quer ser um programador, uma pessoa que trabalha com ciência de dados e tal, tem curso de social media lá, por exemplo, que é muito importante para você ter o conhecimento, trabalhe você na área que trabalhar, né? Se você tiver um pequeno negócio, uma padaria ou qualquer coisa que você quer divulgar, estar na internet é essencial e a Alura com certeza vai ajudar muito você nisso, com 10% de desconto ainda, se você entrar pelo link alura.com.br/promoção/eutavalá. Comece a pensar no seu currículo de 2023, evolua a carreira que você já tem ou então aproveita para fazer uma transição de carreira aí num novo segmento da sua vida. eutava.lá/alura é o nosso atalhozinho, ou alura.com.br/promoção/eutavalá. E agora sim, vamos continuar o papo com o Cosmo.
Como é Natal, eu queria terminar isso com um toque natalino.
Por favor.
Primeiro que o Natal sempre foi muito especial para mim. Naqueles primeiros anos que eu era um filho único, era muito bom. Eu tenho uma foto, sim, que eu tô cheio de presentes.
Olha aí.
Depois, e meu pai fazia toda a mão de serviço de Papai Noel, visitar e falar com aquela voz. Ô, mas e aí?
Pô, dedicado.
Depois eu descobri que o meu Papai Noel, ele existe, né? Não, aquela coisa, primeiro descobre que ele não existe, depois descobre que ele existe.
Tá.
Brincadeira. Não é para as crianças que nos ouvem, né? Mas o
Papai... Uma preocupação válida.
Sempre gostei muito, e uma das formas que eu gostava de expressar como eu gosto de Natal. Inclusive, assim, não sei se chegou em São Paulo, Brian, mas panetone bites é uma grande revolução na forma de comer panetone.
O que, que é panetone bites? São pequenos panetones?
Panetone bites foi uma parada que foi inventada pela Balduca, eu acho, que é... tu tem a parte do panetone com as frutas cristalizadas e o pão envolto numa uma camada de bem macia de chocolate. Então, tu tem a praticidade... e a delícia de um panetone em pequenas porções. Porque um panetone é uma coisa muito difícil de cortar, né? Um negócio alto, aí tem plasticão. Aí tem que
isso, e é difícil de guardar de novo depois, né?
É um inferno, para panetone é um inferno de comer. E ele não é tão bom em grandes quantidades. Agora, o panetone bites, ele conseguiu transformar, ele conseguiu destilar o panetone na sua melhor forma.
Entendi.
E eu não sei, parece que a gente cortou para um anúncio, né? Mas eu não sei...
Parece muito, mas eu tô olhando aqui quando tu fala, tem uma caixinha, é como se fosse um alfajor, assim, né? Pequenininho, tipo um bombonzinho que é dentro recheado. Mas o que eu achei aqui é chocotone.
É, tinha panetone também. A chocotone nem gosto tanto assim. Já me rolou muitas decepções, né? Pra mim, chocotone, eu sempre me decepcionei o resto da vida pra ser. Porque chegou chocotone. Novidade, chocotone, né? Quando ainda a vida, o mundo era panetone. Porque hoje em dia, os números não sabem, mas chocotone já foi novidade. Como assim? Panetone, chocolate? Meu Deus!
É, claro, lançamento. Mas, cara, eu ganhei um chocotone uma vez, isso foi ano passado, eu acho. É, foi ano passado, eu já tava nesse apartamento aqui. Eu ganhei um chocotone e aí, pô, eu abri e era inacreditável, cara. A parte interna dele era uma cachoeira de chocolate, assim. E aí eu fui pesquisar no Google a marca pra ver, pô, da onde que é, né? Como que é e tal. E eu descobri que ele custava R$550. E aí eu constatei que... Porra, eu não lembro a marca agora, mas eu lembro que a minha mãe teve aqui até, meus pais estavam aqui em São Paulo, comeram, ficaram maravilhados, e aí eu constatei que não é bem se o chocotone ou se o panetone é bom, é que se ele for muito caro, provavelmente eles vão usar o melhor que eles têm acesso ali, e aí fica difícil ficar ruim, né?
É, transcende, mas assim, o chocotone basicão mesmo.
O de 10 pila do mercado, não, aí não dá.
A versão simples, a versão pista,
é
ruim. Só que aí veio aí do nada, anos depois. Pera aí, que história é essa de chocotone? Chocotone nada, agora é o chocotone maxi. E eu falei, dessa vez eles não vão me enganar, porque eu me decepcionei com o chocotone.
Claro.
Chocotone com um pouquinho de chocolate no pão fica ruim. Uh-huh. Mas dessa vez não tem como ser ruim, é o maxi. Aí eu peguei o maxi pra comer, de novo, decepção. Aí, anos passam, e chega finalmente essa, né, essa maravilha que é o panetone bites. Então, abraço aí pra galera do panetone. Eu quero ver se eu acho no mercado uma hora, hein? Mas vamos lá.
Eu não vi ainda, mas fiquei bem curioso de provar, cara, porque parece promissor isso aqui.
É. Outra coisa que também foi muito especial pra mim no Natal, foi que o melhor presente que eu já ganhei na minha vida foi uma nave do Johnny Quest. Inclusive, eu comprei no eBay pra ter de novo, né? Porque meu primo quebrou todo.
Sim.
Que é engraçado, porque hoje em dia ele faz estética de carro, né? Mas ele destruiu uma nave e hoje em dia ele conserta
carros. Deve ter muita gente que tá ouvindo que não sabe o que é Johnny Quest, porque isso foi muito rápido, eu acho, uma época, né? Era um desenho que passava, até passou na TV Globinho, né?
Sim. É.
E eu lembro que teve uma treta da banda J Quest com isso, lembra?
Ah, é? Não sabia.
É, eu acho que o nome da banda originalmente era Johnny Quest. E aí eles tiveram que mudar por causa de direito de uso do nome, né?
Claro. A galera vai na loucurada depois, né? O DJ Malboro, a MC DJ Beyoncé, Malboro, depois muda.
A MC Beyoncé é a Ludmilla, não é?
Exatamente. Ah, tá. Depois muda. Primeiro história, depois parte. Muda.
É isso.
Mas é isso aí mesmo. Então, uma coisa que eu fiz pra expressar esse meu amor pro Natal é histórias de Natal. Histórias natalinas.
Tá.
Eu tinha uma equipe, né? Que era a galera do CLJ, que tava ali, é o departamento artístico. Fundado, uma das pessoas que fundou foi a Kayane, que é uma grande atriz, a Kayane Rodrigues, aqui no Porto Alegre, ela fez várias coisas, vários trabalhos. A gente fazia teatros de Natal e eu fiz vários, né? Um deles foi o Quatro Contos de Natal, em que até hoje eu acho que foi a melhor cena, tipo Once in Wonder, uma cena, né? que a galera adorou, que foi duas crianças tentando, que não sabiam exatamente o que aconteceu no Natal, tentando dizer como é que era, tipo assim, Nossa Senhora e Jesus estavam no lugar. Aí veio três caras, um deles trouxe uma TV, só que ao mesmo tempo que elas estão tentando entender o que aconteceu, tem atores fazendo o que elas achavam que era, entendeu?
Caramba,
então,
que legal.
Então tinha um dos reis magos trazendo uma TV para Jesus, é para José e para Maria. Foi bem divertido, Quatro Contos de Natal. E aí teve o Natal dos Aguiar, que era a história... do menino que, como é que era, vamos lá, rolou um concurso na cidade de talentos, tá, e o prêmio era uma vaca anã, e a gente pegou um cachorro, que era o cachorro do Israel, que era super calminho, e vestiu ele de, fez uma fantasia de vaquinha, então ele é um cachorro, uma vaca anã, e esse era o prêmio, só que o prefeito queria ganhar esse talento, então ele fez um grande, ele tentou molhar a mão das pessoas para ganhar. Só que quem ganhou foi um guri, que aí o prefeito quer roubar a vaca dele. Né? Eles fogem pra cidade grande, uma história assim.
Tá.
E aí tem isso também. Daí depois teve o Vovô, né, uma Poltrona Mágica, que é a minha história favorita, que é a história de uma menina que tem um amigo imaginário, que era eu, no caso, né? Que eu tinha uma roupa de rinoceronte com vaca, uma cabeça de vaca, corpo de rinoceronte, sim, pé de urso. O que eu fui achando de pelúcia aqui na minha casa que tinha, eu botei no meu corpo. E aí ela tinha um amigo imaginário e todo mundo zoava ela. E aí, enquanto isso, a família dela tá passando por dificuldades financeiras. E daí ela foi falar com o vô dela para ajudar. Só que ao invés de falar com o vô rico, que era o que os pais dela queriam, ela foi falar com o vô pobre. E aí, sem saber muito bem como é que o dinheiro funciona, né? Aí o vô pobre teve que ir atrás de dinheiro, teve que ir atrás de um bico para conseguir dinheiro para ajudar a família. E aí ele tenta um bico de Papai Noel do shopping, só que ele chega lá e aí o Papai Noel que tava lá, ele quebrou a cadeira, porque ele era muito gordo, não sei. Mas assim, o dono do shopping era o vô rico. E o vô rico do mal. Então a gente tinha um vilão maravilhoso, que era Israel, inclusive, que tá voltando aí da Austrália. Ele xingando, seu gordo, quebrou minha cadeira. E aí chega o vô pobre, e o vô pobre diz, oi, tudo bem, né, seu vô rico? Não lembro o nome dele.
Isso aí, é uma história original, né? Um roteiro original.
Original.
Aí, cara, isso aí bem assim, atuado, é muito forte passar depois do almoço ali no Natal, porra.
Filmaço na Netflix, filmaço, cara.
Não, nem tô pensando em Netflix, cara. Tô pensando em Sessão da Tarde mesmo, pra entrar, assim, depois do almoço de Natal, Família Reunida.
Ah, porra, claro, Família Reunida. Aí o vovô rico fala assim, ah, então assim, ó, vô pobre, se tu conseguir pra mim aí, fake news, se tu conseguir pra mim aí uma poltrona em menos de 10 minutos, eu te dou esse emprego, então, vai lá.
Meu Deus.
Aí o vô rico, o plot twist é que o amigo dele que tava ajudando ele também, era um elfo que fugiu do Polo Norte, esse detalhe, histórias infantis. Ah, okay. E aí ele acha uma poltrona no ferro velho, que na verdade o elfo fez a poltrona aparecer ali, porque era uma poltrona que o elfo tinha roubado pelo Norte, que é uma poltrona mágica. Uhum. E aí ele traz, achei uma poltrona. Daí voa, que poltrona bonita. Tá, então beleza, ganhou um emprego, tchau. E aí sai, só que essa poltrona é mágica, então ele senta ali e todo pedido que uma criança faz, acontece. Então aí primeiro aparece uma menina que fala assim, ai, eu queria cantar bonitinho, eu queria que todo mundo gostasse de eu cantando, porque minha voz é muito ruim, daí o Papai Noel, então canta aí, noite feliz, sabe, uma guria cantando muito mal. Só que a menina que fez esse papel, ela é uma cantora, Mariana Bavaresco, e aí na hora que ela fala assim, eu queria que eu cantasse bem, daí do nada ela começa a cantar super bem Noite Feliz, assim. E aí tem outros pedidos e tal, e aí quando se dão conta que a cadeira, que a poltrona tá fazendo o desejo de todo mundo, o shopping fica um caos, porque todo mundo quer, né, um bilhão de dólares, todo mundo quer um monte de coisa, né? Só que antes disso acontecer, a menina que tem um amigo imaginário pede pro amigo imaginário ver real, e aí eu tô na casa dela, de boa, vendo TV, e assim, o pai dela sentado do meu lado, nada vira o real, assim, o pai dela quase morre do coração. Essas histórias, a historinha bobinha.
Cara, isso é muito bom, e eu acho que, na real, combina muito com uma animação também, hein? Podia levar na Pixar essa história aí, porra.
Ah, Pixar, sim. A Pixar nunca fez nada natalino, eu acho, né? Só especial, né? Só Toy Story e tal.
Pô, eu vi esse ano, cara, assim, recentemente, acho que semana passada, eu assisti Klaus, tu já viu?
Klaus é maravilhoso, é um 2D, 3D, né? Eles fizeram uma evolução ali de animação.
É um filme, eu acho que eu vi na Netflix, não sei, alguma plataforma de streaming aí, que é um filme natalino de 2019, se não me engano, e que eu tava, assim, querendo entrar no clima de Natal, e eu perguntei no Instagram, nos stories ali, me recomendem algum filme de Natal. E um monte de gente falou de Klaus, eu vi que era um filme recente, vi que era bem avaliado, assim, no Rotten Tomatoes. Sim. E aí eu falei, vou assistir. Mas não tava dando nada pelo filme, assim, até porque os filmes de Natal, eles tendem a entrar num clichê natalino, né? Que a gente dificilmente acaba conseguindo se surpreender. E eu achei muito foda, cara. Muito bem feito e surpreendente.
Foi muito injustado no Oscar, que não foi ele que ganhou aquele ano. Eles conseguiram fazer uma coisa nova na animação. Aqueles efeitos que eles fazem ali de ser a pessoa desenhada como se fosse 2D, com sombras 3D. Eles foram pioneiros nisso. Não deve ter sido a primeira animação que fez isso, mas eles fizeram um dos primeiros longas a fazerem isso de um jeito muito bom. É um bom filme. Inclusive, já que tu tá falando sobre produções, abraço para, né, pra galera do Keeping Up with the Pop, minha turma que faz um podcast comigo, que é o Keeping Up with the Pop, com a Miriam Spitzer, né, que é a jurada do Globo de Ouro. Sim. Mais o Fanny, mais a Juju Macena. Muito, sim, bom. A gente, toda semana ele tá falando sobre novidades do streaming, das, dos filmes e tal. Bem legal.
Eu quero convidar todos eles aí para essa nova temporada do Eu Tava Lá, que vem já em 2023. São pessoas muito legais e o podcast de vocês tá muito bom também. Eu, de vez em quando, tô ouvindo lá.
Que massa, cara. Eu gosto de ser relevância artesanal, né? Se tem 300 pessoas, eu acho que esses dias apareceu aquele negócio do Spotify, que as pessoas falam os mais ouvidos. Apareceu, assim, uma turma que nos ouve, assim, bastante. E eu fico muito feliz, porque eu não sou a GKI, tá ligado? Eu não ligo de não ser GKI, porque até é menos trabalho. Agora, tem uma turminha que gosta de acompanhar e tal, é tão legal, né? Um briquezinho, né? Um briquezinho da redenção ali, né? Deu. Por último, eu fiz a terrível ceia no Condado de Switzerland, que foi a minha peça mais ambiciosa, porque a gente já começou nessa do Vovô Noel, a gente já tinha cartaz, apareceu na Zero Hora, o Natal dos Aguiar, que veio no outro ano, a mesma coisa, a gente apareceu no jornal, a gente teve noite lotada, e aquela coisa, todos os teatros, a entrada era um brinquedo ou mais, e a gente pegava esses brinquedos e a gente trazia crianças de creches públicas da redondeza para ver o teatro, e no fim elas ganhavam esses presentes, 2 ou 3 presentes cada criança, era muito legal. E então, a gente já tinha uma produção, e a última que a gente fez, assim, o Canto do Cisne mesmo, agora de verdade, né, até então, foi a Terrível Ceia do Condado de Switzerland, que eu fiz o Switzerland, que era um príncipe de um condado de Switzerland, e o Switzerland só falava a língua Switzerland, que era só uma desculpa para eu poder fazer uma voz fina com... fingindo que eu tava falando uma língua diferente e tinha um tradutor. Então eu falava... por aí.
Entendi.
Eu já fiz um mudo que gritava sem gritar. Aí foi no Vítima Agora de um Dedo Duro, que não foi uma peça natalina, mas eu era um mudo, mas eu tô viva, que falava sem gritar. Era mais ou menos assim, ó. Pra quem não tá vendo, ninguém tá vendo, eu tô com a boca aberta.
Ninguém ia falar então, isso, era ninguém muito tá louco. Vendo.
As pessoas me aplaudiram. As pessoas me aplaudiram, cara. Teve 3 ou 4 cenas que eu fiz aí que a galera gostou mesmo, então eu sei que eu sou bom.
Maravilhoso. Não, então tá aí a meta pra 2023, que é o Oscar.
Eu quero voltar a fazer um dia. Eu queria fazer um especial de Natal. Tô tentando falar com pessoas que queiram também. Falei com o Zé Vitor Castiel, que fez aquele broxa na novela, ele gaúcho. Ele é meio que o dono dos teatros aqui, né? Bom, é isso, né? Quem tem olho é rei, né? O cara fez um papel de um broxo numa novela e aqui no Rio Grande do Sul ele é o rei do teatro, né?
Ah, é? Pô, eu não sei quem é. Eu não conheço ele, mas se ele tem influência
Homens
no
de
teatro,
perto,
aí
ele tá junto. É, parece que sim.
Ele fez o quê mais?
Homens de Perto. Não sei, é famoso aqui no Rio Grande do Sul.
Tá.
Mas é ruim, eu acho. E aí eu tentei falar com ele, falei, ô mano, não quer né, um espetáculo de Natal e tal, nunca me respondeu. Tudo bem, acontece, aqui é tudo clubinho, é tudo bolinho, como se não fosse no resto do mundo, né, na panelinha é o nome, né, não é bolinho. E aí nessa Terrível Ceia do Condado de Switzerland, tinha um grande elenco, inclusive se tu quiser depois postar a imagem como um dos cartazes, também eu posso te mandar.
Me manda.
De um dos três. E esse aí era uma imagem de um monte de gente, um grande elenco, toda uma galera do reino, toda a galera da família. A entrada, no início, é uma música em espanhol do Roberto Carlos, era bem legal a peça. E inclusive eu também fiz uma nova invenção, porque todo teatro inventava alguma coisa. Uhum. Nessa foi pegar spray dourado de comida para maçã dourada, assim, meio que uma maçã especial do Condado Switzer, uma maçã mágica, e aí era super chique e tal. Bem legal. Foi a última peça que a gente fez, deu um trabalhão. Era sempre um inferno, porque tinha uma semana de ensaio apenas, com vários atores, para fazer uma apresentação só. E aí eu arcava com o Milho Pan, Coca-Cola, Litrão, uns bis, pra galera comer alguma coisa, né? Pra galera ir, senão ninguém ia, né? Porque é tudo vagabundo, bando de vagabundo. Teve gente que já me deu o bolo no dia do teatro, eu tive que... gente importante pra peça que no dia falou, ai, tô passando mal, não vou.
Hoje não vai dar. Isso aí é o problema de qualquer coisa que tu tem uma expectativa muito grande, mas depende de pessoas que não estão no mesmo clima, né? Eu sofri muito com isso em projetos em grupo, assim. Acho que por isso que depois eu acabei me encontrando muito em projeto solo. Porque aí só depende de mim, eu vou lá, dou um jeito. Porque depender de outras pessoas, especialmente quando elas não estão sendo remuneradas de maneira nenhuma, né? É muito delicado.
Exato, eu falava, as grandes investições foi o salário, né? É. Porque aí as pessoas. Aí tu faz as pessoas gostarem. Ah, não, peraí, como assim?
Claro, mas aí demanda uma estrutura já que também é complicado de encontrar.
É verdade. E então foram essas peças. Eu ainda tenho várias ideias de outras coisas que eu queria fazer de espetáculo de Natal. Inclusive, revisitar algumas delas e melhorar, né? Botar um texto de uma pessoa que já tem mais tempo, mais experiência de como é uma história boa e tal. Uhum. E com mais recursos, etc e tal. E foi isso, as peças de Natal que eu fiz.
Maravilhoso, cara. Queria só te agradecer de novo por ter liberado esse tempo para participar aqui do podcast e perguntar se tu quer deixar algum recado final aí pra galera te acompanhar em rede social ou do podcast, que tu acabou já falando um pouco. Mas esse é o último momento que a gente fala com as pessoas aqui que ouvem esse podcast em 2022. Então, queria te deixar esse espaço aí.
Vai ali no arroba Rodrigo Cosma, seu SMA Cosma, como se fosse Cosme, só com um A no final, Rodrigo Cosma, arroba Rodrigo Cosma, vai lá e pergunta pra mim e me responde, na verdade, se você quer ou não, que a minha namorada Micaela Grube também participe desse, não, eu tava eu lá, quero. Por quê? Porque ela é uma melhor contadora de história que eu,
tá.
E a história da vida dela é muito maluca também, ela foi soberana de uma cidade de 2 mil habitantes, e ela foi uma soberana contra a vontade dela, quase, basicamente isso, tá, ela não era daquele grupo, ela claramente não é o tipo de pessoa que quer ser soberana, mas ela acabou parando lá, o que é engraçado, porque ela é meio que peixe fora d'água, então as histórias dela foram muito boas. Ela teve um ano particular que ela fez, que ela teve criança junto, e aí os pais juntos, foi um inferno, eles decidiram que seria uma boa ideia, ter, além das soberanas normais, ter mais criança junto, tá. Pra deixar tudo mais complicado, né? Mas aí, beleza. Então, ela tem um monte de perrengue que ela já passou, de carro estragando no meio da avenida, pra ela ir pra um lugar que não foi, e foi uma aventura que ela fez como soberana. Ela também ela tem uma história muito doida, Maratá é uma cidade com uma história muito doida. Então, talvez, se alguém quiser falar, ela fala assim, eu acho que ia ser legal a Micaela participar um dia. Tá aí. Ele fala que eu vou falar pro Brian.
Tá feito, não, já quero já, mas vamos deixar as pessoas decidirem também. E, cara, valeu, bom Natal pra ti, bom final de ano. E a gente vai se falando aí pra ver como é que tu vai fazer pra atuar em 2023 em algum dos projetos que estão por vir.
Boa! Certo, seu Brian. Feito. Abraço, sempre bom conversar contigo.
Valeu, cara. Beijão, boa noite.
Beijão.
E esse foi mais um Eu Tava Lá, se você foi até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Rodrigo Cosma, sempre com episódios sem pé nem cabeça, que começa falando uma coisa e termina falando de outra, mas eu gosto de ouvir o Cosma, espero que você tenha se divertido aí também. E a gente já tem que marcar então esse retorno dele com a Mika, ou só da Mika sozinha sem ele, enfim, vamos bater esses papos aí ano que vem, num novo Eu Tava Lá. Então vamos descansar agora, descanse aí você também. Se você ficar triste que não vai ter Eu Tava Lá na semana, coisa que nunca aconteceu desde que o podcast estreou, aproveita para ouvir episódios antigos aí, dá uma volta pelo seu feed que você vai encontrar muita coisa que certamente você nunca ouviu, ou então que ouviu já nem se lembra mais, ou então compra o livro e vai lá ler as histórias, porque apesar de serem histórias que foram contadas aqui no podcast, no livro a gente tem uma perspectiva diferente, né? Então acho que vai ser bacana aí você ler essa história por um outro ponto de vista, que é o meu ponto de vista, que não tava lá, mas posso contar para você a minha perspectiva desses acontecimentos, já que eu ouvi aqui dos meus convidados. eutava.lá/livro para garantir o seu livro, eutava.lá/alura para se matricular na maior escola de tecnologia online do Brasil, e até 2023. Tchau, tchau.